desde os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 18 de dezembro, falta uma semana para o Natal. 18 de dezembro é o dia em que chegaram aqui, ao estado americano de Massachusetts, os primeiros colonos, os chamados puritanos, que fugiram da perseguição religiosa na Inglaterra. Isso foi em 1620. É também o dia em que foi abolida a escravatura nos Estados Unidos com a aprovação da 13ª Emenda da Constituição. Isso foi em 1865. Hoje lá fora, 7 graus centígrados, alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Joe Gill. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Lloyd Austin reafirma apoio americano a Israel, mas pede medidas para garantir segurança de civis em Gaza e na Transjordânia. Companhias de navegação marítima suspendem operações no Mar Vermelho devido a ataques de Houthis apoiados pelo Irão. A Aliança Internacional vai tomar medidas. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Vários agentes levados a tribunal por alegadamente terem roubado dinheiro do Major Pedro Lussati, que foi condenado por corrupção.
Vamos lá, o que é que se espera? É que se apoie a veracidade dos fatos e se responsabilize os verdadeiros agentes. Sejam julgados os verdadeiros agentes responsáveis desses atos criminosos.
João Lourenço referiu-se pela primeira vez à tentativa de destituição da UNITA e acusa a oposição de querer fomentar divisões dentro do seu partido.
É muito visível que a sua imagem a nível do partido está sendo contestada, não é? E isso é próprio numa organização autocrática que não debate internamente e com liberdade os seus problemas, é natural que isto venha a acontecer.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O secretário de Defesa americano Lloyd Austin reafirmou hoje o que chamou de apoio inabalável dos Estados Unidos a Israel, mas ao mesmo tempo disse que a violência de colonos na margem ocidental do Rio Jordão tem que terminar e que medidas devem ser tomadas para garantir a segurança de civis em Gaza, onde prosseguem as operações militares de Israel. Lloyd Austin confirmou que, na sua estadia em Israel, discutiu o futuro de Gaza e disse que o Hamas não poderá novamente ser capaz de projetar ações terroristas contra Israel a partir de Gaza e reafirmou também o apoio americano a uma solução de dois estados. O secretário de Defesa americano disse não ter se deslocado a Israel para impor um calendário para as operações em Gaza. O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, disse que a operação contra o Hamas irá levantar o tempo necessário para a destruição do grupo. Gallant disse não ser intenção de Israel governar Gaza. O ministro de Saúde palestiniano disse que 90 pessoas foram mortas em bombardeamentos durante a noite. O Wall Street Journal disse, entretanto, que Israel e Qatar estão a discutir um acordo para a libertação de mais reféns na posse do Hamas. O exército disse, entretanto, ter encontrado um corpo de um refém. Crescentes ataques de rebeldes Houthis no Mar Vermelho estão a afetar o comércio marítimo internacional, forçando companhias marítimas a desviarem os seus navios pela rota do Cabo na África do Sul, fazendo aumentar custos e tempos de entrega de produtos. Cerca de 15% do comércio marítimo internacional transita pelo Mar Vermelho depois de atravessar o Canal do Suez. Os Houthis disseram ter lançado hoje um novo ataque com drones contra navios naquela zona. A companhia petrolífera BP disse ter suspenso temporariamente todo o trânsito de seus petroleiros através do Mar Vermelho. Os Estados Unidos e países aliados estão a negociar a formação de um grupo de trabalho para discutir medidas de proteção no Mar Vermelho. O secretário de Defesa americano disse que ministros da Defesa deverão reunir-se virtualmente amanhã para discutir a situação. A Noruega disse que está em preparação para uma operação internacional para garantir a segurança daquela zona. O exército da Jordânia disse hoje ter capturado armas e drogas em confrontos com contrabandistas de drogas ao longo da fronteira com a Síria. Entidades oficiais disseram que os contrabandistas estão ligados a milícias pró-iranianas que querem sabotar a segurança da Jordânia. Vários membros do exército da Jordânia foram feridos. Autoridades militares ucranianas disseram hoje ter abatido 5 drones usados pela Rússia em ataques durante a noite contra várias zonas do país. A Força Aérea disse que os drones, assim é que é, foram abatidos em 4 regiões diferentes. O presidente Volodymyr Zelensky disse, entretanto, no seu discurso diário televisivo, que a Comissão Europeia vai em breve avaliar os progressos feitos pelo seu país em alinhar a legislação do país com a União Europeia. Zelensky disse que a Comissão deverá criar um mecanismo para negociações sobre a adesão do país à União Europeia. Na semana passada, os países membros da União Europeia concordaram em iniciar negociações sobre a adesão da Ucrânia, mas a Hungria absteve-se. A Hungria bloqueou ao mesmo tempo um pacote de ajuda de 54 mil milhões de dólares. Entretanto, o general ucraniano criticou uma decisão do presidente Volodymyr Zelensky de demitir vários oficiais regionais encarregados do recrutamento por alegada corrupção.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos hoje começar com um caso que tem como raiz a prisão do Major Pedro Lissati, da Guarda Presidencial, considerado culpado de corrupção em devolvendo milhões de dólares. Pois o Major Pedro Lissati, os ouvintes estarão recordados, denunciou numa carta que vários oficiais dos Serviços de Investigação Criminal e dos Serviços de Inteligência tinham-se apoderado de grandes quantias de dinheiro a quando das investigações. E isso parece agora ter sido confirmado. Com efeito, foi aberto um processo-crime contra 6 elementos dos Serviços de Investigação Criminal e um tenente-coronel dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado, SINSE, constituídos arguídos pelo Ministério Público e acusados de terem assaltado e levado avultadas quantias em dólares do apartamento de Pedro Lissati, isto em 2021. Coque Mukuta.
Segundo o advogado de Major Pedro Lissati, Francisco Muteca, acontece a 20 deste mês, na 6ª secção do Tribunal de Comarca de Luanda, Dona Ana Joaquina, a instrução contraditória do processo que arrola 6 elementos do Serviço de Investigação Criminal e um tenente-coronel do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, SINSE, constituídos arguídos pelo Ministério Público e acusados de terem assaltado e levado avultadas quantias em dólares do apartamento do Pedro Lissati em 2021, tal como denunciou o Major Pedro Lissati em carta enviada à Assembleia Nacional.
Sim, há processo aberto, é verdade.
Quais são os passos que vêm a seguir?
Ele é instrução contraditória e, consequentemente, serão junto a julgamento para a responsabilidade dos atos.
Doutor, este processo, no caso, vem responder à sua preocupação ou à preocupação do Lissati, que foi à Assembleia Nacional?
Vamos lá, em termos práticos, agora não vou me pronunciar relativamente a isto. Vamos esperar que a instrução contraditória decorra.
Sem responder o grau de envolvimento do chefe do Serviço de Inteligência e Segurança de Estado, SINSE, General Fernando Garcia Miala, no momento da detenção de Pedro Lissati e Francisco Muteca, diz esperar que sejam responsabilizados os verdadeiros culpados.
Vamos lá, o que é que se espera? É que se apure a veracidade dos fatos e se responsabilize os verdadeiros agentes. Sejam julgados os verdadeiros agentes responsáveis desses atos criminosos e, a posterior, poderemos nos pronunciar a respeito.
Doutor, por que é que se quer a presença do general Miala nesta fase?
Agora não me posso pronunciar sobre isso.
A Voz da América tentou o contato com o chefe de Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, general Fernando Garcia Miala, mas sem sucesso. Entretanto, o diretor-geral do Serviço de Investigação Criminal, comissário-chefe António Paulo Benji, remeteu-nos ao Tribunal Supremo por supostamente não estar sob a sua alçada. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Recentemente, o Parlamento angolano rejeitou uma iniciativa da UNITA para destituir o presidente João Lourenço. Foi uma proposta rapidamente derrotada pelo Partido Novo Poder, cujo bureau político está hoje reunido, e onde o presidente João Lourenço se referiu pela primeira vez em público a esse caso. Ele acusou a oposição de querer fomentar divisões internas dentro do MPLA. Venâncio Rodrigues.
O presidente do MPLA, partido no poder em Angola, João Lourenço, pronunciou-se hoje publicamente sobre o processo da sua destituição levado ao Parlamento pela UNITA, acusando de forma indireta o principal partido da oposição de fazer leituras erradas e de supostamente tentar estimular divisões internas de criação de facções reais ou mesmo virtuais dentro do partido. O João Lourenço, que falava na abertura de mais uma reunião de cúpula do seu partido, também referiu-se às supostas manobras de diversão que, em sua opinião, visam o desgaste do seu partido.
Temos sabido superar e sair cada vez mais fortalecidos, como ficou demonstrado recentemente no Parlamento, onde os nossos deputados derrotaram a farsa montada e demonstraram uma vez mais que a unidade e coesão interna do partido nunca estiveram em causa, porque são inabaláveis. Mantenhamos o nosso foco no que é essencial para cumprirmos o nosso programa de governo, sufragado nas urnas pela grande maioria dos eleitores. Não nos deixemos distrair pelas manobras de diversão a que vimos assistindo ultimamente, que visam desgastar-nos.
Para o secretário da UNITA para a Comunicação e Marketing, Evaldo Evangelista, as declarações do líder do MPLA não têm a UNITA como destinatário e assegurou que a destituição do presidente da República, João Lourenço, não é um processo fechado.
A nós isso não afeta. Nós, quando levamos o processo de acusação e destituição do presidente da República, fomos com factos, provas. Não é um processo fechado. Aquilo que aconteceu naquele dia, como foi mais uma violação àquilo que é o regimento interno e àquilo que é a Constituição, para nós aquele dia não existiu. E o processo vai levar os seus trâmites normais. Quanto a partidos ou organizações que aliaram-se a quem no passado beneficiou-se do erário para fins próprios, eu penso que o Presidente da República, ou o Presidente do MPLA, neste caso, sabe exatamente de quem está a falar. Nós também sabemos exatamente que não está a falar de nós. De facto, existem provas que há uma organização ou partido que aliou-se a isso. A lei está aí para ser usada em defesa do Estado.
O analista político Lídio Manuel diz, por seu turno, que com estas declarações o presidente do MPLA procura tirar para fora os problemas internos do seu partido.
É muito visível que a sua imagem a nível do partido está sendo contestada, não é? E isso é próprio numa organização autocrática, numa organização às seta, que não debate internamente e com liberdade os seus problemas, é natural que isto venha a acontecer. Também isso faz parte da estratégia do MPLA, empurrar as crises internas para arranjar tantos subterfúgios como se fossem terceiros a provocá-las. Embora não tivesse falado diretamente da sua destituição, mas atirou farpas nesse sentido. Só alguém que não cultiva a democracia poderá se perturbar com isso, porque num outro país normal, onde é que Estado de Direito e democrático, o que a oposição, o que a UNITA fez, não é? Mais concretamente a UNITA fez, é algo de normal, tanto mais agora nos próprios Estados Unidos, um país que ele acaba de visitar, também está em curso um processo de destituição do atual presidente dos Estados Unidos.
A reunião do Bureau Político do MPLA, aberta nesta segunda-feira, serve de antecâmara plenária ordinária do Comitê Central, a ter lugar nesta terça-feira e que tem agendado também questões de organização e vida interna do partido. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Várias zonas de Angola têm estado a ser submetidas a chuvas intensas que causaram 8 mortos nas últimas 72 horas. Na província do Bengo, mais de 100 campos agrícolas estão inundados. Várias famílias ficaram sem as suas casas. A província de Cabinda foi a que registrou o maior número de óbitos, 4, em consequência de deslizamentos de terras devido às chuvas fortes que caíram ontem durante mais de 12 horas. Seguem-se as províncias da Huila e Luanda Sul, com 2 vítimas cada. Em Cabinda, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido, a emissora provincial da Rádio Nacional de Angola está sem emissão e o voo da TAG com destino a Luanda, previsto para este domingo, foi cancelado por conta do mau tempo. Na província do Bengo, várias famílias estão desalojadas e, como dissemos, cerca de 100 campos agrícolas estão inundados. Porta-voz do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros Face às chuvas intensas no país, diz que as pessoas devem refugiar-se em locais seguros para evitarem o pior nesta época. O porta-voz Félix Domingo acrescentou que há um número considerável de residências, assim como infraestruturas, que se encontram inundadas. Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica informou que vai continuar a chover de forma intensa nas províncias de Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Uige e Malanje e que a região norte do país está em alerta amarelo. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. São neste momento aqui na capital americana 12 horas 15 minutos 40 segundos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone convosco João Santa Rita. Segunda meia hora com reportagens de outros palopes e de outras partes do mundo. E com iniciar a segunda meia hora, como sempre, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, é sexta-feira, na Voz da América.
E os ouvintes podem sempre participar, como ouviram, enviando perguntas e comentários para o convidado ou convidada do África Agora na sexta-feira. E quando o fizer, pode usar o nosso número no WhatsApp. Vou repetir, mais um, 202-251-9466. Estamos próximo do Natal, estamos a uma semana do Natal e depois vem aí o fim do ano. Vamos entrar em 2024. Nós perguntamos ao Manuel José o que é que foi para Angola este ano de 2023.
O impacto que mais marcou a vida dos angolanos em 2023 foi económico, ou seja, no bolso do cidadão, quando o titular do Poder Executivo decidiu aumentar o preço dos combustíveis. Mais concretamente, o da gasolina, retirando os subsídios que o Estado tinha. O preço da gasolina, que custava 165 kwanzas, o litro passou para 300, um aumento na ordem de quase 80%. O plano era introduzir cartões de abastecimento para atenuar as consequências da atividade dos taxistas a continuarem a abastecer ao preço antigo, mas não deu muito certo, o que provocou a subida dos preços de todos os bens e serviços. Na sequência, o Presidente da República exonerou o Ministro para a Coordenação Económica da Presidência da República e colocou em seu lugar José de Lima Massano, que se encontrava à frente do Bénia. Passados 6 meses, a situação não se alterou. O jornalista e economista Carlos Rosado de Carvalho diz que queria ver o coordenador da economia do país explicar como andam as coisas.
Ao fim de 6 meses, Massano ainda não deu uma conferência de imprensa, uma entrevista, não é? Em que explanasse as suas ideias sobre o que ele pensa da economia, por onde é que nós vamos. E eu acho que isto já devia ter sido feito.
6 meses depois, o dólar, a principal referência do câmbio em Angola, passou de 400 kwanzas para 1000. Os preços dos principais alimentos dispararam. Lá no governo, voltou a cargas de demolições de casas de cidadãos que, segundo o executivo, foram construídas em zonas não autorizadas. As vítimas dizem o contrário. Foram demolidas casas nos arredores do novo aeroporto de Luanda e, principalmente, no distrito urbano do Zango, em Viana.
Foi mesmo pesado. Você vê a tua casa, que você levou anos a você a construir, em menos de 5 minutos a tua casa está no chão. Foi doloroso, só pessoas aqui a desmaiar, saiu surra, saiu maltratos aqui.
O habitual discurso sobre o estado da nação do Presidente da República levou João Lourenço ao Parlamento e em quase 3 horas trouxe para uns esperança, mas para outros o mesmo de sempre. Entre os desagradados, os parlamentares pela UNITA, que no fim do discurso apelidaram o chefe de Estado de ditador. Pela primeira vez na história de Angola, um pedido do processo de destituição do presidente em funções é conduzido por deputados da bancada da UNITA.
A democracia angolana vai libertar-se das amarras do autoritarismo. Vai dar um salto no sentido da consolidação do Estado Democrático de Direito.
Liberty Chiaka, presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, o proponente do processo de impeachment contra João Lourenço. Contudo, os deputados do MPLA travaram tal intenção. O documento nem sequer foi discutido e já era previsível, segundo o parlamentar pelo maioritário, Mário Pinto de Andrade.
Não, nós somos traidores à pátria. Traição é essa que a UNITA está a fazer. Os deputados do MPLA têm consciência que no dia que se chegar ao Parlamento, a proposta é reprovada. Não passa. E a UNITA tem consciência disso. É vergonhoso a gente até comentar as maluquices do grupo parlamentar da UNITA. Desculpem o termo.
Também foi destaque em 2023 o que ficou conhecido como escândalos no setor da justiça em Angola. Dois dos tribunais superiores do país, abalados com denúncias e indícios de casos de corrupção, onde os envolvidos foram os mais altos. A sorte não foi a mesma. Isalgina Gamboa, no Tribunal de Contas, perdeu o cargo, mas Joel Leonardo, no Tribunal Supremo, e no Conselho Superior da Magistratura Judicial, mantém-se de pedra e cal, o que para o jurista Manuel Cangundo...
Cúmulo da pouca vergonha significa que nós temos, como dizia um cantor, penso que é irlandês, que Angola é um país dirigido por criminosos. E a prova está nisso. Se nós temos um juiz presidente de um tribunal supremo que é acusado de vários crimes de corrupção, há indícios fortes. Ainda assim, esse juiz continua em funções. Como se não bastasse, a indicação do juiz corrupto para um órgão que é o Tribunal Supremo como juiz conselheiro, não há outra conclusão que nos permitisse chegar que não essa de que nós estamos diante de um setor de justiça corrupto.
Na arena internacional, 2023 ficou marcado com a vinda de diplomatas de peso à Angola. Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, em janeiro, e o secretário norte-americano da defesa, Lloyd Austin. Ambos estiveram no país, segundo as agendas, para reforçar a cooperação entre os seus países e Angola, e culminou com a visita do presidente João Lourenço aos Estados Unidos da América, onde foi recebido pelo presidente Joe Biden na Casa Oval. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o Campeonato do Mundo do Futebol, Campeonato do Mundo de Clubes, a decorrer na Arábia Saudita, a última edição neste formato, antes da competição ser alargada para 32 clubes em 2025. Os clubes não gostam dessa nova proposta, mas hoje, no formato atual, temos a meia-final entre o Fluminense do Brasil e o Al Ahly do Egito. O Fluminense entra diretamente na meia-final. Al Ahly, campeão africano, chega às meias-finais depois de eliminar sensacionalmente o Al Ittihad da Arábia Saudita, onde está lá Karim Benzema, uma Benzmana. Vitória do campeão africano por 3-1. Hoje a tarefa frente ao Fluminense é mais difícil. Amanhã o campeão europeu, Manchester City, tem pela frente o Urawa Reds, campeão da Ásia do Japão, que eliminou o Leão do México, campeão da América do Norte, Central e Caraíbas, por 1-0. A final é na sexta-feira. Hoje, em Portugal, temos um grande jogo do campeonato. O Sporting recebe o Porto. Quem vencer passa para primeiro lugar. Se empatarem, Benfica permanece em primeiro, onde tem 33 pontos contra 31 do Sporting e do Porto. Benfica, este fim de semana, bateu o Braga por 1-0. Sobre o jogo de hoje, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, teve a seguinte opinião.
Um jogo praticamente de Champions. É um jogo onde vai exigir de nós estarmos ao mais alto nível. São sempre jogos muito, muito competitivos.
É, são jogos muito competitivos. Às vezes acabam com pancadaria. A polícia portuguesa considera o jogo de hoje como de risco elevado em questões de segurança. O treinador do Sporting, Ruben Amorim.
Temos que encarar o jogo como mais um jogo de um campeonato, mas também é o último jogo da nossa vida. E acho que esse é o equilíbrio da elite. Esse equilíbrio é muito difícil de construir e nós estamos a fazer o nosso trabalho para o construir.
Ruben Amorim, mais filosófico, portanto, o último jogo da nossa vida. É, mas se perderem, podem sempre fazer uso da frase batida: é o primeiro dia do resto da sua vida. Portanto, qualquer que seja o resultado de hoje, ainda muito caminho a percorrer. Há pouco, o treinador do Porto disse que o jogo de hoje é como se fosse um jogo de Champions, um jogo, portanto, da Liga dos Campeões. Já foi feito o sorteio para os oitavos de final e Porto vai ter tarefa bem difícil. Apanhou o Arsenal, que está no topo do campeonato inglês, depois de, no fim de semana, vencer e estar agora isolado no topo. O atual campeão europeu, o Manchester City, tem pela frente o Copenhague da Dinamarca. Em princípio, tem tarefa mais fácil. Real Madrid, em grande forma, está no topo do campeonato espanhol, de frente ao Leipzig da Alemanha. Paris Saint-Germain, PSG, tem pela frente o Real Sociedade. Borussia Dortmund, PSV da Holanda. Uma grande eliminatória vai ser aquela entre o Inter de Milão e o Atlético Madrid. Barcelona tem pela frente o Napoli, Bayern München, Bayern de Munique, Lazio de Itália. A primeira mão é no dia 13 de fevereiro. Há ainda muito tempo para preparar. Houve também sorteio para a Liga Europa. Sporting vai defrontar os jovens, os Young Boys da Suíça, em jogo de repescagem para os oitavos de final. Benfica defronta o Toulouse da França. Sporting de Braga, o Garabakh do Azerbaijão. Primeira mão é 15 de fevereiro. Também muito caminho ainda a percorrer. No futebol africano, amanhã regressam os jogos de competições pan-africanas de clubes, onde o Petro do Luanda vai muito bem, muito obrigado. Ao fim da primeira volta da fase de grupos, Petro comanda o grupo C, com 7 pontos, está isolado. Tem mais 3 que o Esperança da Tunísia, mais 4 que o Al Hilal do Sudão e o atual do Sahel, também da Tunísia. Petro amanhã recebe o Esperança. Na primeira volta, em Tunísia, houve um empate a 0 golos. Esperança está em situação de não poder perder. Caso contrário, vai-se a Esperança. Aqui em Washington, Voz da América, um jornalista moçambicano foi assassinado há poucos dias atrás em frente à sua residência no bairro da Catembo, do outro lado da Baía do Maputo. Hoje houve uma manifestação na capital, onde esteve lá o Alfredo Júnior.
Logo pela manhã desta segunda-feira, 18 de dezembro, jornalistas moçambicanos, amigos das liberdades de imprensa e da democracia, bem como membros das organizações da sociedade civil, concentraram-se no Jardim Municipal Nangade, antigo Dona Berta, como ponto de partida para uma marcha silenciosa de indignação e manifestação pública contra os inimigos das liberdades de imprensa e de expressão e a inação das instituições do Estado contra os crimes que violentam os jornalistas, numa altura em que o país volta a assistir ao assassinato bárbaro de mais um jornalista, João Chamusse. A escassos metros da Procuradoria-Geral da República, a marcha que se pretendia silenciosa tornou-se ruidosa devido aos protestos pelo facto de a Polícia da República de Moçambique impedir que a mesma passasse de frente a este órgão. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a chegar ao final da primeira meia hora desta hora de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel com mais notícias dos Palopes e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
I'm gonna see. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na realização continuam Mariano Bartolomeu, Joe Gil na sonoplastia. As notícias serão com João Santa Rita. Eu sou o Maurício Miguel. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington, D.C., em português, nesta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Votos de continuação de uma ótima escuta. Em destaque nas notícias, Lloyd Austin reafirma apoio americano a Israel, mas pede medidas para garantir segurança de civis em Gaza e na Transjordânia. Companhias de navegação marítima suspendem operações no Mar Vermelho devido a ataques dos Houthis. Além das notícias internacionais que serão apresentadas por João Santa Rita, iremos a Moçambique, onde vamos destacar uma marcha de jornalistas que exigem explicação sobre o assassinato de João Chamus, editor do Diário Ponto por Ponto, e também falaremos de uma polémica que envolve políticos, isto em Cabo Verde. Mas para já, de seguida, as notícias com João Santa Rita.
O secretário de Defesa americano Lloyd Austin reafirmou hoje o que chamou de apoio inabalável dos Estados Unidos a Israel, mas ao mesmo tempo disse que a violência de colonos na margem ocidental do Rio Jordão contra palestinianos tem que terminar e acrescentou que medidas devem ser tomadas para garantir a segurança de civis em Gaza, onde prosseguem as operações militares a Israel. O secretário de Defesa americano disse não se ter deslocado a Israel para impor um calendário para as operações de Gaza. O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, disse que a operação contra o Hamas irá levar o tempo necessário para a destruição do grupo. Entretanto, o Ministério da Saúde palestiniano disse que 90 pessoas foram mortas em bombardeamentos durante a noite. O Wall Street Journal disse, entretanto, que Israel e o Qatar estão a discutir um acordo para a libertação de mais reféns na posse do Hamas. O exército disse ter encontrado o corpo de um refém. Crescentes ataques de rebeldes úteis no Mar Vermelho estão a afetar o comércio marítimo internacional, forçando companhias marítimas a desviarem os seus navios pela rota do Cabo, na África do Sul, fazendo aumentar custos e tempo de entrega de produtos. Cerca de 15% do comércio marítimo internacional transita pelo Mar Vermelho. Os úteis disseram ter lançado hoje um novo ataque com drones contra navios naquela zona. O secretário de Defesa americano disse que ministros da Defesa deverão reunir-se virtualmente amanhã para discutir a situação. A Noruega disse que está em preparação uma operação internacional para garantir a segurança da zona. O exército da Jordânia disse hoje ter capturado armas e drogas em confrontos com contrabandistas de drogas ao longo da fronteira com a Síria. Entidades oficiais disseram que os contrabandistas estão ligados a milícias pró-iranianas que querem sabotar a segurança da Jordânia. Vários membros do exército jordaniano foram feridos. As autoridades militares ucranianas disseram hoje ter abatido 5 drones usados pela Rússia em ataques durante a noite contra várias zonas do país. A Força Aérea disse que os drones foram abatidos em 4 regiões diferentes. Numa decisão histórica, o Vaticano afirmou nesta segunda-feira que passará a permitir que padres concedam bênçãos a casais do mesmo sexo. No entanto, os sacerdotes estão proibidos de impedir a entrada em igreja de pessoas em qualquer situação em que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção. A bênção não pode ter qualquer semelhança com uma cerimónia de casamento nem acontecer durante liturgias regulares da igreja. Na Guiné-Conakry, pelo menos 13 pessoas morreram e outras 88 ficaram gravemente feridas no incêndio que atingiu o centro da capital hoje, depois de uma explosão no principal depósito de combustíveis do país ter paralisado a cidade. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi venceu as eleições presidenciais com 89,6% dos votos, garantindo sem surpresa um terceiro mandato de 6 anos. O chefe da Autoridade Eleitoral Nacional, Azem Badawi, disse hoje que a participação atingiu uma taxa sem precedentes de 66,8% entre os 67 milhões de eleitores do Egito.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos para já ao espaço de reportagem em Moçambique. Jornalistas e ativistas sociais exigem uma investigação da Procuradoria-Geral da República sobre o assassinato de João Chamusse, editor do diário Ponto por Ponto, que foi morto semana passada na Catembe, cidade de Maputo. Acompanha a situação o Alfredo Júnior.
Logo pela manhã desta segunda-feira, 18 de dezembro, jornalistas moçambicanos, amigos das liberdades de imprensa e da democracia, bem como membros das organizações da sociedade civil, concentraram-se no Jardim Municipal Nangade, antigo Dona Berta, como ponto de partida para uma marcha silenciosa de indignação e manifestação pública contra os inimigos das liberdades de imprensa e de expressão e a inação das instituições do Estado contra os crimes que violentam os jornalistas, numa altura em que o país volta a assistir o assassinato bárbaro de mais um jornalista, João Chamusse. A escassos metros da Procuradoria-Geral da República, a marcha que se pretendia silenciosa tornou-se ruidosa devido aos protestos pelo facto de a Polícia da República de Moçambique impedir que a mesma passasse de frente a este órgão.
Onde é proibida a manifestação? Além de... Ninguém falou da Procuradoria, eu falei do Tribunal.
Estamos a aprender aqui, já tiramos passagem.
Ultrapassado o desentendimento, os representantes do MISA Moçambique submeteram na Procuradoria-Geral da República de Moçambique uma petição sobre a impunidade dos crimes contra jornalistas em Moçambique. Jeremias Langa, presidente do MISA, explica a intenção desta petição.
Fundamentalmente, viemos deixar aqui um apelo ao Ministério Público para que exerça aquilo que são as suas atribuições que estão na lei. No âmbito dessas suas atribuições de titular da ação penal, que faça uma investigação séria e profunda que nos permita chegar à verdade material, portanto, sabermos em que circunstâncias, quem são os autores e quais são as motivações para o assassinato do nosso colega João Chamusse. Achamos que o esclarecimento deste assunto é importante para um clima de liberdade em Moçambique. Muitos profissionais da classe estão intimidados.
Jornalistas participantes nesta marcha aproveitaram esta ocasião para dizer basta à onda de crimes contra jornalistas perante o silêncio das autoridades.
É melhor, uma das melhores intervenções e a ideia central de tentar procurar perceber ao que é que está a acontecer sobre as liberdades de expressões que têm acontecido aqui em Moçambique. Não necessariamente apenas a morte de Chamusse, há vários jornalistas que já morreram e que não tiveram explicações concretas.
Não é só dever do jornalista estar aqui a submeter esta petição, mas é dever da sociedade no seu todo, porque o trabalho de jornalista fundamentalmente é defender os direitos das populações, os direitos, portanto, das massas.
Mataram a ele, mas não se vai resolver absolutamente nada, portanto, calou-se a voz dele, mas outros hão de estar a falar como ele falava e alguns até a falar, a serem muito mais agressivos, calar, do que aquilo que ele era em vida.
A classe de jornalistas moçambicanos exige que a polícia investigue seriamente o móvel do crime que tirou a vida a João Chamusse, não se deixando levar por investigações apressadas. Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos a falar de Moçambique. O Tribunal Judicial de Marromeu, na província de Sofala, chumbou o recurso da Renamo sobre supostas irregularidades na repetição da votação naquela autarquia, por considerar que o mesmo não tem fundamento. Após os resultados preliminares, a Renamo disse que ganhou a eleição, contrariando os números da Comissão Distrital Eleitoral. Entretanto, o mesmo tribunal reconheceu haver indícios fortes de ilícitos eleitorais durante o processo que não terão afetado os resultados finais. Aguarda-se ainda os resultados definitivos da repetição da votação nos municípios de Marromeu, Gurui, Nacala e Milange, no passado dia 10, devido a irregularidades registradas nas eleições de 11 de outubro. Caso o Conselho Constitucional confirme os resultados que dão vitória da Frelimo naqueles quatro municípios, o partido do presidente Filipe Nyusi vai governar 60 autarquias, a Renamo 4 e o MDM apenas uma autarquia. De Moçambique para Cabo Verde, o presidente deste país convocou para hoje o Conselho da República para debater as guerras e a comemoração de datas e eventos nacionais, assuntos que têm gerado tensão com o governo e muita discussão no país. A reunião do órgão consultivo do chefe de Estado ainda decorre e acontece numa altura de alguma crispação entre José Maria Neves e o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva em matéria de coordenação da política externa. O presidente e o governo têm revelado posições divergentes em relação à guerra entre Israel e o Hamas e o recente encontro entre o primeiro-ministro e o presidente da Ucrânia, uma semana no SAL, também provocou atritos, tendo José Maria Neves, o presidente, dito que foi confrontado com um facto consumado, apesar de não ver mal nenhum em ter sido o primeiro-ministro a receber o presidente ucraniano. Há momentos, o Álvaro Lugier Andrade conversou com o jornalista sénior Fernando Carrilho, quem pediu uma leitura sobre estas divergências.
De facto, temos registado nos últimos dias este tipo de, eu não digo de guerrilha, mas o mundo nesta altura, com o que estamos a assistir, clama pela pacificação, pelo diálogo, pelo entendimento. E Cabo Verde, como um país com as suas limitações económicas, financeiras, de mão estendida para a cooperação, um país endividado que tem que contrair dívidas para a sua sobrevivência e para lançamento do próprio desenvolvimento sequer, deve dar internamente também o mote de que há um entendimento institucional. Porque nós não estamos a falar de pessoas, as instituições têm que ser fortes. A Presidência da República é uma instituição, o governo é uma outra instituição, portanto, cada um com as suas competências específicas, obviamente que se observar aquilo que diz a lei, como volto a repetir, a Constituição, claro que não teremos este tipo de fricção, que não abona em nada para o bom nome da República de Cabo Verde.
No seu ponto de vista, a coabitação em Cabo Verde, no entanto, não está posta em causa. Os líderes cabo-verdianos estão a saber gerir essa coabitação, que tem acontecido já no passado entre um presidente da República de uma cor política e um primeiro-ministro de outra cor política.
Se não estão a conseguir esta coabitação, que recuem no tempo e vejam o presidente Jorge Carlos Fonseca coabitou lindamente com o atual presidente, que era primeiro-ministro, José Maria Neves, algum ruído normal, porque muitas vezes faltou diálogo.
Mas a coabitação... também, mas queria manter com José Maria Neves.
Exatamente. Foi tudo bem entendido na lógica de que as pequenas quesilhas momentâneas são ultrapassáveis. Muitas vezes algum ruído é bom para ajudar a esclarecer coisas que estão subjacentes a uma intenção escusa que não se sabe, mas que com o diálogo e com a conversação oportunamente feita, tudo são os olhos.
Era o jornalista cabo-verdiano Fernando Carrilho, aqui em conversa com o Álvaro Lugier Andrade, fazendo um comentário em relação à crispação aparente entre o presidente da República de Cabo Verde e o primeiro-ministro. 12 horas 42 minutos. Caminhamos a passos largos, como se diz, para o final do ano. Faltam 12 dias. Teremos na próxima semana já o Natal e depois o final do ano. Vamos entrar em 2024 e perguntamos ao nosso correspondente em Luanda, o Manuel José, para saber como é que foi o ano em Angola. É o primeiro de uma série de histórias sobre o final do ano nos nossos países.
O facto que mais marcou a vida dos angolanos em 2023 foi económico, ou seja, no bolso do cidadão. Quando o titular do Poder Executivo decidiu aumentar o preço dos combustíveis, mais concretamente o da gasolina, retirando os subsídios que o Estado tinha. O preço da gasolina, que custava 165 kwanzas, o litro passou para 300, um aumento na ordem de quase 80%. O plano era introduzir cartões de abastecimento para atenuar as consequências da atividade dos taxistas a continuarem a abastecer ao preço antigo, mas não deu muito certo, o que provocou a subida dos preços de todos os bens e serviços. Na sequência, o Presidente da República exonerou o Ministro para a Coordenação Económica da Presidência da República e colocou em seu lugar José de Lima Massano, que se encontrava à frente do Bénia. Passados 6 meses, a situação não se alterou. O jornalista e economista Carlos Rosado de Carvalho diz que queria ver o coordenador da economia do país explicar como andam as coisas.
Ao fim de 6 meses, Massano ainda não deu uma conferência de imprensa, uma entrevista, não é? Em que explanasse as suas ideias sobre o que é que ele pensa da economia, para onde é que nós vamos. E eu acho que isto já devia ter sido feito.
6 meses depois, o dólar, a principal referência do câmbio em Angola, passou de 400 kwanzas para 1000. Os preços dos principais alimentos dispararam. O ano, o governo voltou a carga as demolições de casas de cidadãos que, segundo o executivo, foram construídas em zonas não autorizadas. As vítimas dizem o contrário. Foram demolidas casas nos arredores do novo aeroporto de Luanda e principalmente no distrito urbano do Zango, em Viana.
Foi mesmo pesado. Você vê a tua casa, que você levou anos a construir, em menos de 5 minutos a tua casa está no chão. Foi doloroso, só pessoas aqui a desmaiar, saiu surra, saiu maltratos aqui.
O habitual discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República levou João Lourenço ao Parlamento e em quase 3 horas trouxe para uns esperança, mas para outros o mesmo de sempre. Entre os desagradados, os parlamentares pela UNITA, que no fim do discurso apelidaram o chefe do Estado de ditador. Pela primeira vez na história de Angola, um pedido de processo de destituição do presidente em funções, conduzido por deputados da bancada da UNITA.
A democracia angolana vai libertar-se das amarras do autoritarismo. Vai dar um salto no sentido da consolidação do Estado Democrático de Direito.
Liberty Chiaka, presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, o proponente do processo de impeachment contra João Lourenço, contudo, os deputados do MPLA travaram tal intenção. O documento nem sequer foi discutido e já era previsível, segundo o parlamentar pelo maioritário, Mário Pinto de Andrade.
Não, nós somos traidores à pátria. Traição é essa que a UNITA está a fazer. Os deputados do MPLA têm consciência que no dia que se chegar ao Parlamento, a proposta é reprovada. Não passa. E a UNITA tem consciência disso. É vergonhoso a gente até comentar as maluquices do grupo parlamentar da UNITA. Desculpem o termo.
Também foi destaque em 2023 o que ficou conhecido como escândalos no setor da justiça em Angola. 2 dos tribunais superiores do país, abalados com denúncias e indícios de casos de corrupção, onde os envolvidos foram os mais altos, a sorte não foi a mesma. Isalgina Gamboa, no Tribunal de Contas, perdeu o cargo, mas Joel Leonardo, no Tribunal Supremo, e no Conselho Superior da Magistratura Judicial, mantém-se de pedra e cal, o que para o jurista Manuel Cangundo...
Cúmulo da pouca vergonha significa que nós temos, como dizia um cantor, penso que é irlandês, que Angola é um país dirigido por criminosos. E a prova está nisso. Se nós temos um juiz presidente de um tribunal supremo que é acusado de vários crimes de corrupção, há indícios fortes. Ainda assim, esse juiz continua em funções. Como se não bastasse, a indicação de um juiz corrupto para um órgão que é o Tribunal Supremo como juiz conselheiro, não há outra conclusão que nos permitisse chegar que não essa de que nós estamos diante de um setor de justiça corrupto.
Na arena internacional, 2023 ficou marcado com a vinda de diplomatas de peso à Angola. Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa em janeiro, e o secretário norte-americano da defesa, Lloyd Austin. Ambos estiveram no país, segundo as agendas, para reforçar a cooperação entre os seus países e Angola, e culminou com a visita do presidente João Lourenço aos Estados Unidos da América, onde foi recebido pelo presidente Joe Biden na Casa Oval. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Desde o início da guerra Israel-Hamas, em outubro, no dia 7 concretamente, representantes apoiados pelo Irão intensificaram os ataques contra militares dos Estados Unidos no Médio Oriente e os Houthis, apoiados pelo Irão no Iêmen, atacaram vários navios militares e comerciais com mísseis balísticos e drones. A resposta americana tem sido questionada e há quem pede que seja mais robusta.
Desde meados de outubro, as forças dos Estados Unidos foram alvo de cerca de 100 ataques em 10 locais diferentes no Iraque e na Síria. como diz o coronel aposentado Miles Keggins, especialista militar do think tank New Lines Institute.
Houve mais ataques no mês passado do que no período de um ano durante o período em que estive no Iraque e na Síria como porta-voz da coligação global entre agosto de 2019 e setembro de 2020.
Também foi um período volátil, com uma série de ataques apoiados pelo Irã, que levou os Estados Unidos a derrubar o líder da elite da Força Quds naquele país, Qassem Soleimani, num ataque aéreo em janeiro de 2020. Os militares disseram que a sua morte foi para evitar futuros ataques contra os Estados Unidos, que já estavam em fase de planeamento. Miles Keggins, especialista militar.
Isso foi sério, foi intenso, mas agora estamos a assistir a ações ainda mais mortíferas, mais ameaçadoras e mais provocatórias por parte das milícias apoiadas pelo Irã, que estão claramente a tentar matar as forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria.
Washington respondeu a estes ataques com cerca de meia dúzia de ataques retaliatórios, como este contra um centro de treino utilizado pelos militares iranianos na Síria. E retomaram recentemente patrulhas anti-Estado Islâmico que tinham sido suspensas desde o início daquele ataque violento. Mas analistas políticos e militares dizem que os Estados Unidos precisam fazer mais para responsabilizar esses grupos iranianos pelos seus ataques. O contra-almirante aposentado Mark Montgomery, da Fundação para a Defesa das Democracias, tem a seguinte opinião.
Não podemos esperar que estes ataques eventualmente terão muito sucesso, eventualmente haverá baixas nos Estados Unidos.
Aquele contra-almirante reformado da Marinha, membro sénior da Fundação para a Defesa das Democracias, diz que a administração concentrou-se ao extremo em impedir a expansão da guerra entre Israel e Gaza em todo o Médio Oriente.
O problema que eles têm é que não estão a dissuadir a ameaça que representam contra as forças dos Estados Unidos. Se essas forças americanas sofrerem um ataque significativo com mortes, os Estados Unidos serão forçados a dar uma resposta muito pesada. Essa resposta irá, de fato, causar a escalada que os preocupa.
Enquanto forças apoiadas pelo Irão atacavam as forças americanas em terra, outras forças apoiadas também pelo Irão, do grupo radical Houthi no Iêmen, lançaram mísseis contra navios militares e comerciais dos Estados Unidos, no mar. Outra vez, o contra-almirante aposentado Mark Montgomery.
Isso acabará por levar a mortes no mar, a restrições ao transporte marítimo e ao aumento dos seguros e das taxas de transporte na economia global.
Os militares dos Estados Unidos dizem que estão agora a trabalhar com uma coligação internacional para responder aos ataques por mar, mas recusam-se a adiantar como poderá ser essa resposta.
A República Democrática do Congo deverá realizar eleições presidenciais a 20 de dezembro. Analistas afirmam que, embora a Comissão Eleitoral Nacional Independente esteja a fazer o que pode para garantir eleições livres e justas, continua a existir desafios relacionados com a segurança.
A campanha para o cargo mais importante na República Democrática do Congo está em pleno andamento. O presidente em exercício, Félix Tshisekedi, que procura um segundo mandato, lançou a sua campanha ao pedir a milhares de apoiantes que renovem a sua confiança nele. Entre outros candidatos estão um Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege, um rival que ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 2018, Martin Fayulu, e o antigo governador da região de Katanga, rica em cobre, Moise Katumbi. Dani Aida, diretor residente sénior do Instituto Nacional Democrático na República Democrática do Congo, diz que alguns membros da oposição já estão a formar alianças.
Os candidatos eram 26 no início da campanha. Sabemos que 3 ou 4 candidatos decidiram juntar-se a Moise Katumbi. Sabemos que estão a decorrer discussões entre Mukwege e Fayulu.
Aida afirma que, embora a Comissão Eleitoral Nacional Independente esteja a fazer o seu melhor para garantir que as eleições se realizem a 20 de dezembro, ela enfrenta alguns desafios. A Comissão anunciou recentemente que houve um incêndio numa das suas instalações que afetou o material eleitoral, incluindo as máquinas de voto.
Este é um desafio. Não sabemos se já foram substituídas ou se a comissão vai comprar novos materiais. Para além disso, o acesso de alguns candidatos a alguns territórios, como no leste do Congo, é um desafio.
O leste da República Democrática do Congo alberga pelo menos 100 grupos rebeldes diferentes e tem sido assolado pela violência. As recentes escaladas de violência fizeram aumentar o número de pessoas deslocadas no país, para quase 7 milhões, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações. Uma força da Comunidade de África Oriental foi enviada para a região no ano passado para ajudar a derrotar alguns dos grupos rebeldes, incluindo o M23, uma milícia pró-Tutsi. Mas o presidente Tshisekedi criticou repetidamente a força por ser ineficaz e pediu-lhe que se retirasse. Aimable Ndarishii é natural da província de Kivu do Sul, mas tem estado refugiado no Quênia nos últimos 2 anos.
É melhor ir para casa um dia. Eu preferia que quem quer que ganhe, quer seja um segundo mandato para Tshisekedi ou Katumbi ou outra pessoa, a prioridade fosse a segurança do país.
Eric Bajirubuira, membro da sociedade civil que falou com a Voz da América a partir de Goma, diz que não está impressionado com o primeiro mandato de Tshisekedi.
Ele prometeu a toda a população da República Democrática do Congo que o seu primeiro combate seria a restauração da paz, especialmente no leste da República. Mas até agora, a segurança continua a ser um sonho nesta região. Em segundo lugar, no que diz respeito às infraestruturas, se tentarmos percorrer os diferentes cantos deste país, podemos ver que atualmente não existem estradas.
Mas mesmo que se consigam encontrar estradas em 90% das vezes, estas não estão em boas condições, disse.
Na página desportiva vamos começar com o Campeonato do Mundo do Futebol, Campeonato do Mundo de Clubes, a decorrer na Arábia Saudita, a última edição neste formato, antes da competição ser alargada para 32 clubes em 2025. Os clubes não gostam dessa nova proposta, mas hoje, no formato atual, temos a meia-final entre o Fluminense do Brasil e o Al Ahly do Egito. O Fluminense a entrar diretamente na meia-final, Al Ahly, campeão africano, chega às meias-finais depois de eliminar sensacionalmente o Al Ittihad da Arábia Saudita, onde está lá Karim Benzema, Benzmana. Vitória do campeão africano por 3-1. Hoje a tarefa frente ao Fluminense é mais difícil. Amanhã o campeão europeu Manchester City tem pela frente o Urawa Reds, campeão da Ásia do Japão, que eliminou o Leão do México, campeão da América do Norte, Central e Caraíbas, por 1-0. A final é na sexta-feira. Hoje, em Portugal, temos um grande jogo do campeonato. O Sporting recebe o Porto. Quem vencer passa para primeiro lugar. Se empatarem, Benfica permanece em primeiro, onde tem 33 pontos contra 31 do Sporting e do Porto. Benfica, este fim de semana, bateu o Braga por 1-0. Sobre o jogo de hoje, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, teve a seguinte opinião.
Um jogo praticamente de, como eu digo, de Champions. É um jogo onde, onde vai exigir de nós estarmos ao mais alto nível. São sempre jogos muito, muito competitivos.
É, são jogos muito competitivos. Às vezes acabam com pancadaria. A polícia portuguesa considera o jogo de hoje como de risco elevado em questões de segurança. O treinador do Sporting, Ruben Amorim.
Temos que encarar o jogo como mais um jogo de um campeonato, mas também é o último jogo da nossa vida. E acho que esse é o equilíbrio da elite. Esse equilíbrio é muito difícil de construir e nós estamos a fazer o nosso trabalho para o construir.
Ruben Amorim, mais filosófico, portanto, o último jogo da nossa vida. É, mas se perderem, podem sempre fazer uso da frase batida. É o primeiro dia do resto da sua vida. Portanto, qualquer que seja o resultado de hoje, ainda muito caminho a percorrer. No futebol africano, amanhã regressam os jogos de competições panafricanas de clubes, onde o Petro do Luanda vai muito bem, muito obrigado. Ao fim da primeira volta da fase de grupos, Petro comanda o grupo C, com 7 pontos, está isolado. Tem mais 3 que o Esperance da Tunísia, mais 4 que o Al Hilal do Sudão e o Etoile do Sahel, também da Tunísia. Petro amanhã recebe o Esperance na primeira volta. Em Tunísia houve um empate a 0 golos. Esperance está em situação de não poder perder. Caso contrário, vai-se a Esperança.
Foi um prazer estar na sua companhia. Joe Gil, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. De seguida, o Álvaro Lugier Andrade. E a terceira parte, continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 18 de dezembro, aos microfones, Álvaro Lugier Andrade, a produção é da responsabilidade do Mariano Bartolomeu. Transmitimos ondas curtas nos 2080 e 17.655 kHz, ainda em frequência moderada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e ainda do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. A Voz América em português também está no Facebook, no YouTube, no X, ex-Twitter e no Instagram, com a referência VOA Português. E o nosso número no WhatsApp para se inscrever no nosso canal é o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: o secretário de Defesa dos Estados Unidos reafirma apoio de Washington a Israel, mas pede medidas para garantir segurança de civis em Gaza e na Cisjordânia. Companhias de navegação marítima suspendem operações no Mar Vermelho devido a ataques dos rebeldes Houthis. Na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República diz que o processo 30 de novembro e 1 de dezembro está sob alçada do Tribunal Militar. Em Cabo Verde, tensão entre presidente e governo na origem da convocação de reunião do Conselho da República. Começa aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz América e vamos arrancar na Guiné-Bissau, onde a Procuradoria-Geral da República veio a público dizer que o processo sobre o caso 30 de novembro e 1 de dezembro deste ano está sob a alçada do Tribunal Militar, não do Ministério Público, como, erradamente, segundo a Procuradoria-Geral em nota, tem dito à imprensa. A nota lembra que um grupo de elementos das Forças da Brigada de Intervenção e Reserva, BIR, da Guarda Nacional, invadiu, na noite de 30 de novembro, as instalações do Serviço de Piquete da Polícia Judiciária, ao lado do mercado de Bandim, para retirar à força o ministro da Economia e Finanças, Suleiman Seydi, e o secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, detidos sob a ordem do Ministério Público, depois de terem sido ouvidos pela Comissão de Inquérito do Gabinete de Luta contra a Corrupção sobre o caso de pagamento de dívidas a 11 empresas no valor de 6 mil milhões de francos CFA. Na madrugada do dia seguinte, um confronto entre as forças da Guarda Nacional e elementos das Forças Especiais do Exército resultou em dois óbitos, alguns feridos, na detenção do comandante da Guarda Nacional, Vitor Chongo, e mais alguns elementos das forças daquela brigada. Tendo em conta os envolvidos, a nota informativa assinada pelo coordenador do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas da Procuradoria-Geral da República informa ainda que também não corresponde à verdade em como os magistrados do Ministério Público ligados ao caso andam a ter encontros regulares com o Presidente da República. Recorde-se que, na sequência desses incidentes, Umaru Sissoko Embaló dissolveu o Parlamento, abrindo mais uma crise política na Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, o presidente convocou para hoje o Conselho da República para debater guerras e a comemoração de datas e eventos nacionais, assuntos que têm gerado tensão entre o governo e o presidente da República. A reunião do órgão consultivo do chefe de Estado ainda decorre e acontece num momento de alguma crispação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. José Maria Neves e o Governo têm revelado posições divergentes em relação à guerra entre o Israel e o Hamas, e o recente encontro entre o Primeiro-Ministro Luís Correia Silva e o Presidente da Ucrânia há uma semana no SAL também provocou atritos. Há momentos, eu falei com o jornalista sénior Fernando Carrilho, a quem pedi uma leitura sobre essas divergências.
De facto, temos registado nos últimos dias este tipo de, eu não digo de guerrilha, mas o mundo nesta altura com o que estamos a assistir clama pela pacificação, pelo diálogo, pelo entendimento. E Cabo Verde, como um país com as suas limitações económicas, financeiras, de mão estendida para a cooperação, um país endividado que tem que contrair dívidas para a sua sobrevivência e para lançamento do próprio desenvolvimento, sequer deve dar internamente também o mote de que há um entendimento institucional. Porque nós não estamos a falar de pessoas. As instituições têm que ser fortes. A Presidência da República é uma instituição, o Governo é uma outra instituição. Portanto, cada um com as suas competências específicas, obviamente que se observar aquilo que diz a lei, como volto a repetir, a Constituição, claro que não teremos este tipo de fricção, que não abona em nada para o bom nome da República de Cabo Verde.
No seu ponto de vista, a coabitação em Cabo Verde, no entanto, não está posta em causa. Os líderes cabo-verdianos estão a saber gerir essa coabitação, que tem acontecido já no passado entre um presidente da República de uma cor política e um primeiro-ministro de outra cor política.
Se não estão a conseguir esta coabitação, que recuem no tempo e vejam o presidente Jorge Carlos Fonseca coabitou lindamente com o atual presidente, que era primeiro-ministro, João Maria Neves, algum ruído normal, porque muitas vezes faltou o diálogo.
Mas queremos ter com José Maria Neves.
Exatamente. Foi tudo bem entendido na lógica de que as pequenas quesilhas momentâneas são ultrapassáveis. Muitas vezes algum ruído é bom para ajudar a esclarecer coisas que estão subjacentes a uma intenção escusa que não se sabe, mas que com o diálogo e com a conversação oportunamente feita, tudo se resolve.
Era uma conversa com o jornalista cabo-verdiano Fernando Carrilho a propósito da reunião do Conselho da República hoje, na sequência, algumas divergências entre o presidente cabo-verdiano e o primeiro-ministro. Este é um tema da agenda africana na quarta-feira. Em Moçambique, jornalistas e ativistas sociais exigem uma investigação da Procuradoria-Geral da República sobre o assassinato do jornalista João Chamusse, editor do diário Ponto por Ponto, que foi encontrado morto na semana passada na Catembe, cidade de Maputo. Alfredo Júnior acompanhou a marcha.
Logo pela manhã desta segunda-feira, 18 de dezembro, jornalistas moçambicanos, amigos das liberdades de imprensa e da democracia, bem como membros das organizações da sociedade civil, concentraram-se no Jardim Municipal Nangade, antigo Dona Berta, como ponto de partida para uma marcha silenciosa de indignação e manifestação pública contra os inimigos das liberdades de imprensa e de expressão e a inação das instituições do Estado contra os crimes que violentam os jornalistas, numa altura em que o país volta a assistir ao assassinato bárbaro de mais um jornalista, João Chamusse. A escassos metros da Procuradoria-Geral da República, a marcha que se pretendia silenciosa tornou-se ruidosa devido aos protestos pelo facto de a Polícia da República de Moçambique impedir que a mesma passasse de frente a este órgão.
Onde é proibida a manifestação? Ninguém falou da Procuradoria, eu falei do Tribunal.
Estamos a aprender aqui. Ultrapassado o desentendimento, os representantes do MISA Moçambique submeteram na Procuradoria-Geral da República de Moçambique uma petição sobre a impunidade dos crimes contra jornalistas em Moçambique. Jeremias Langa, presidente do MISA, explica a intenção desta petição.
Fundamentalmente, viemos deixar aqui um apelo ao Ministério Público para que exerça aquilo que são as suas atribuições que estão na lei. No âmbito dessas suas atribuições de titular da ação penal, que faça uma investigação séria e profunda, que nos permita chegar à verdade material, portanto, sabermos em que circunstâncias, quem são os autores e quais são as motivações para o assassinato do nosso colega João Chamusse. Achamos que o esclarecimento deste assunto é importante para um clima de liberdades em Moçambique. Muitos profissionais da classe estão intimidados.
Jornalistas participantes nesta marcha aproveitaram esta ocasião para dizer basta à onda de crimes contra jornalistas perante o silêncio das autoridades.
É melhor, uma das melhores intervenções, e a ideia central de tentar procurar perceber o que é que está a acontecer sobre as liberdades de expressão que têm acontecido aqui em Moçambique. Não necessariamente apenas a morte de Samuel, há vários jornalistas que já morreram e que não tiveram explicações concretas.
Não é só dever do jornalista estar aqui a submeter esta petição, mas é dever da sociedade no seu todo, porque o trabalho de jornalista, fundamentalmente, é defender os direitos das populações, os direitos, portanto, das massas.
Mataram a ele, mas não se vai resolver absolutamente nada. Pronto, calou-se a voz dele, mas outros hão de estar a falar como ele falava, e alguns até a falar, a serem muito mais agressivos, se calhar, do que aquilo que ele era em vida.
A classe de jornalistas moçambicanos exige que a polícia investigue seriamente o móvel do crime que tirou a vida a João Chamus, não se deixando levar por investigações apressadas. Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Para mais informações sobre este caso, visite a nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais voaportugues. Em Angola, a Procuradoria-Geral da República abriu 448 processos de inquérito sobre corrupção de 2018 a 2022, dos quais 88 foram remetidos para a instrução preparatória, e desse total, 20 condenações foram conseguidas e 84 processos foram arquivados. Analistas políticos afirmam, no entanto, que as autoridades não fizeram ainda o suficiente para combater a corrupção. Arão Dipa tem a seguinte reportagem desde Luanda.
A Procuradoria-Geral da República de Angola abriu 448 processos de inquérito sobre corrupção de 2018 a 2002, dos quais 88 foram remetidos para a instrução preparatória. Desse total, resultaram 20 condenações e 84 arquivamentos. Um outro assunto na agenda do Ministério Público é a importância de uma permanente cooperação entre os distintos órgãos da Administração da Justiça e a sociedade nas ações de prevenção e combate à corrupção. As autoridades estão confiantes e garantem que a prevenção e combate à corrupção em Angola é uma realidade e pode ser aferida pelas inúmeras ações que têm sido desenvolvidas neste sentido, tais como por meio dos vários casos de processos de crimes instaurados, a quantidade de ativos financeiros e não financeiros recuperados, assim como através das múltiplas denúncias feitas às instituições. Na última semana, a Procuradoria-Geral da República assinalou o Dia Internacional de Combate à Corrupção e ficou a certeza de ser este um mal transversal a todas as sociedades, sendo por isso uma preocupação generalizada em todo o mundo. Os casos de corrupção em Angola voltam à ribalta numa altura em que está em causa um processo que envolve o grupo Trafigura, empresa presente no país e parceira da Mota em Gil no consórcio para a concessão do corredor do Lobito, com vista à exploração e manutenção do transporte ferroviário de mercadorias entre Lobito e Oluau durante 30 anos, acusado pela Justiça Suíça de ter subornado funcionários públicos em Angola. O Procurador-Geral da República afirma que a prevenção e o combate vão continuar na agenda do Ministério Público. Em declarações à imprensa, Hélder Pitágoras diz que existe uma estratégia, mas aguardam por uma decisão do governo.
Entre o que acaba de falar, é um plano que é do governo. Nós vamos dar o nosso contributo nesse plano, pela experiência que já tivemos no primeiro plano que nós elaboramos em 2018. Portanto, vamos dar e temos dado o nosso contributo, mas aguardamos que seja o governo em primeira mão a anunciar publicamente, não obstante a terem decorrido algumas ações de consulta pública, mas aguardamos ser o próprio Governo a fazer essa apresentação e a definir quais as linhas pelas quais o Executivo vai realizar.
Um outro assunto abordado a semana passada pelo Procurador-Geral da República tem que ver com o processo da Trafigura e a Sonangol, que disse que a Justiça angolana não recebeu qualquer carta rogatória da Justiça Suíça relativa ao processo que envolve a gigante das matérias-primas e a petrolífera estatal. Hélder Pitágoras fala igualmente da consolidação.
Não, nós, de momento, em relação a essa carta rogatória em concreto que afirmou, não recebemos. Temos sim estado a trabalhar com a Suíça em outros processos, é uma cooperação que nós temos, até já temos um protocolo assinado de cooperação com a Confederação Suíça, e, portanto, temos sempre uns bons canais de comunicação entre ambos os países.
Para o analista político Albino Paquisi, o combate à corrupção em Angola continua com muitas zonas cinzentas e aponta algumas práticas do Presidente da República que, do seu ponto de vista, configuram indícios de algum favorecimento em relação aos ajustes diretos para o contrato de obras públicas.
Bem, as perspectivas da PGR, de Peter Grosch e da sua vice, são as perspectivas de quem tem a mão na massa, diferente daquilo que nós podemos fazer enquanto leitura da situação. Mas também temos que dizer aqui que a corrupção, dentre vários autores, eu, por exemplo, escolho o autor Jorge Senhá, que diz que a corrupção tem aspectos éticos, econômicos, políticos e jurídicos. Portanto, se de alguma forma nós temos estado, a nível da sociedade, mobilizados relativamente àquilo que são os aspectos éticos da corrupção, me parece, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, a coisa não está assim tão bem resolvida, por uma razão muito simples. Porque o nosso Procurador-Geral da República, Peter Grosch, reconhece, de facto, que a corrupção é um dos grandes males que nós temos, aliás, conhecemos todos nós, começando pelo próprio Presidente da República, mas a grande verdade é que, nós aqui fazemos uma leitura completamente desapaixonada, a grande verdade é que nós estamos a combater os corruptos que fazem parte do mesmo grupo de governantes. Esta é a grande verdade. Não, nós não podemos ter aqui nenhuma dúvida sobre isso. O país está a combater corruptos que fazem parte do mesmo grupo de governantes. Isso não é só dito por mim. É uma análise feita por pessoas, inclusive, que pertencem ao próprio partido.
Mas está errado este procedimento do seu ponto de vista, doutor?
Pois, mas aqui é onde está o problema. Não é que esteja errado. Porque, de facto, alguns dentro do partido que governa, isso aqui é o aspecto político do combate à corrupção, da própria corrupção, dentro do próprio partido que governa, alguns entendem que sim, deve-se fazer combate à corrupção, mas outros entendem que não. Outros entendem que não, Anão. E vamos ver então a corrupção aqui do ponto de vista econômico. O Presidente da República, desde que subiu na governação em 2017, não tem feito outra coisa senão adjudicações diretas de milhões e milhões de dólares. Peço desculpas, embora isto esteja previsto na lei, dá a sensação, e pelo menos nas análises feitas por outras figuras, de que a nossa corrupção continua tanto quanto esteve no passado.
Acha que está a haver algum excesso de zelo da parte do Presidente da República?
Eu aqui começo a achar, Herão, embora de facto, e aqui eu fui buscar este aspecto económico das coisas que estão a ser feitas, mas a grande verdade é que parece que há um favorecimento. Fica-se com a sensação de que há um favorecimento. E quando há favorecimento dos amigos, embora alguns estejam a ser combatidos, pelo menos os menos visíveis, porque os mais visíveis, de facto, não estão a ser combatidos, não estão a ser combatidos, nós aqui falamos de figuras importantíssimas desse país que não estão de facto a ser combatidos, ou então estão a cooperar com a justiça, mas a grande verdade é que quando os amigos continuam no poder, não é? Mesmo que se combata uma determinada franja, fica-se com a sensação de que as amizades continuam, os laços de amizade continuam. Então isso, nós temos que dizer a verdade, isso enfraquece o nosso combate, não?
Albino Paquisi lamenta, por outro lado, o facto de alguns governantes estarem alegadamente envolvidos em casos de corrupção, mas que continuam no exercício das suas funções. Para o analista, este comportamento revela dois pesos e duas medidas em relação à estratégia do combate à corrupção. Entretanto, Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social, fala da eficiência, eficácia e sustentabilidade do combate à corrupção. Sublinha também a redução do sentimento de impunidade, mas que não tem sido eficaz para desencorajar as práticas de corrupção.
Eu gostaria de mencionar cinco aspectos, né, da minha avaliação. O primeiro aspecto é que ela é absolutamente relevante, ou seja, um país como Angola, que tem sido conhecido no passado e ainda agora a relevância deste passado como sendo um país que foi profundamente prejudicado pela corrupção, é relevante qualquer ideia de combate à corrupção. Os grandes questionamentos estão à volta da forma como ela está feita, até que ponto ela tem sido eficaz, eficiente e sustentável. Do ponto de vista da eficácia, eu acredito que há aqui um grande caminho a fazer-se, porque embora reconheça-se o esforço inicial, o facto do titular do Poder Executivo, sobretudo no seu primeiro mandato, ter vindo a público reconhecer que existe corrupção e que iria agir em consequência, nem que os visados fossem altos membros do seu partido. Eu digo, isto foi muito positivo, isto desencadeou um ambiente propício para que pessoas que estiveram ligadas às mais altas instâncias do Estado sofressem as consequências, e muitos deles perderam patrimônio, sendo que alguns até foram mesmo responsabilizados civil e criminalmente. Portanto, eu acredito que o combate, a ideia de combate é relevante do ponto de vista da eficácia, apesar de, em algum momento, ter havido aqui um sinal na sociedade de que as pessoas iriam sendo responsabilizadas, terá eventualmente diminuído esse sentimento de impunidade, mas não foi eficaz no sentido de que casos de corrupção provavelmente ainda continuam a existir. Portanto, ela não reduziu tanto como se esperava, mas eu acho que é justo reconhecer que provavelmente, comparando a 10, 15 anos atrás, o sentimento de impunidade não é assim tão grande.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, e agora um pouco de música. Esta é a Voz da América. Vamos agora às notícias. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin reafirmou hoje o que chamou de apoio inabalável dos Estados Unidos a Israel, mas ao mesmo tempo disse que a violência de colonos na margem ocidental do Rio Jordão tem que terminar e que medidas devem ser tomadas para garantir a segurança de civis em Gaza, onde prosseguem as operações militares de Israel. Austin confirmou que na sua estada em Israel discutiu o futuro de Gaza e disse que o Hamas não poderá novamente ser capaz de projetar ações terroristas contra Tel Aviv a partir de Gaza, e reafirmou também o apoio americano a uma solução de dois estados. Crescentes ataques dos rebeldes húteis no Mar Vermelho estão a afetar o comércio marítimo internacional, forçando companhias marítimas a desviarem os seus navios pela rota do Cabo na África do Sul, fazendo aumentar assim custos e tempo de entrega de produtos. Cerca de 15% do comércio marítimo internacional transita pelo Mar Vermelho depois de atravessar o Canal do Suez. Os húteis disseram ter lançado hoje um novo ataque contra drones a navios naquela zona. Os Estados Unidos e países aliados estão a negociar a formação de um grupo de trabalho para discutir medidas de proteção do Mar Vermelho. As autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 5 drones usados pela Rússia em ataques durante a noite contra várias zonas do país. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou, entretanto, no seu discurso diário televisivo, que a Comissão Europeia vai em breve avaliar progressos feitos por Kiev em alinhar a legislação do país com a da União Europeia.
Numa decisão histórica, o Vaticano afirma hoje que passará a permitir que padres concedam bênçãos a casais do mesmo sexo. A nota comunica, no entanto, que os padres podem, a partir de agora, administrar a casais essa bênção, mas os sacerdotes estão proibidos de impedir a entrada em igrejas a pessoas que, em qualquer situação, que possam prejudicar a ajuda de Deus através de uma bênção, mas tal não significa um apoio ao casamento homossexual. Na Guiné-Conakry, pelo menos 13 pessoas morreram e outras 108 ficaram feridas gravemente no incêndio que atingiu o centro da capital hoje, depois de uma explosão no principal depósito de combustíveis do país ter paralisado a cidade. O desastre ocorreu no principal depósito de hidrocarbonetos da companhia petrolífera Guineas, em Kaloum. No Egito, o presidente Abdel Fattah al-Sisi venceu as eleições presidenciais com 89,6% dos votos, garantindo, sem surpresa, um novo mandato nos próximos 6 anos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta segunda-feira, todos se despedem, Joe Gill, também o Mariano Bartolomeu e o Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos da América. A Força de Manutenção da Paz das Nações Unidas, conhecida como MONUSCO, na República Democrática do Congo, concordou em retirar-se a pedido do governo da República Democrática do Congo. Falando no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o embaixador Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos para Assuntos Políticos Especiais, expressou o seu apreço pelo compromisso do governo da República Democrática do Congo em assumir a responsabilidade pela proteção civil e alargar a autoridade estatal nas províncias onde a MONUSCO está implantada. Saudamos a flexibilidade incorporada no plano e salientamos que a retirada de cada província deve ser avaliada de forma completa e transparente quanto a quaisquer impactos negativos de proteção civil e na situação humanitária. Grandes lacunas serão inaceitáveis e deverão levar a uma reavaliação imediata e a uma pausa nas fases subsequentes. Tal como acontece com outras transições de manutenção da paz, a retirada da MONUSCO será um desafio, alertou o embaixador Woods. A República Democrática do Congo enfrenta um precipício financeiro iminente ao fazer a transição de contribuições fixas para contribuições voluntárias no meio de crescentes necessidades humanitárias e de desenvolvimento. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e o Departamento de Estado atribuíram mais de 956 milhões de dólares em ajuda humanitária e assistência bilateral à República Democrática do Congo no ano fiscal de 2022, sem incluir o nosso apoio à MONUSCO, disse o embaixador Wood.
We call on the international community to mobilize additional resources now.
Apelamos à comunidade internacional para que mobilize agora recursos adicionais para reforçar o trabalho das agências, fundos e programas das Nações Unidas em preparação para a partida da MONUSCO. A retirada da MONUSCO também exige uma nova visão para soluções de segurança e não segurança para a crise de 30 anos no leste da República Democrática do Congo, apelou o embaixador Wood. A velocidade com que Ruanda e a República Democrática do Congo se aproximaram da beira da guerra nas últimas semanas foi alarmante.
We welcome the commitments both governments have made toward de-escalation.
Saudamos os compromissos que ambos governos assumiram relativamente à desescalada, mas é necessário fazer mais para reduzir as tensões e evitar erros de cálculo. Mais uma vez, apelamos ao Ruanda para que ponha fim ao seu apoio ao M23, um grupo militar rebelde congolês que é maioritariamente formado pela etnia Tutsi e se retire do território da República Democrática do Congo. Os Estados Unidos sentem-se encorajados pelos preparativos do governo da República Democrática do Congo para eleições livres e justas no dia 20 de dezembro. Instamos tanto os atores políticos como os civis a absterem-se de discursos de ódio e de retórica divisionista que podem levar à violência. Todos os congoleses, disse o embaixador Wood, deveriam poder votar sem temer pela sua segurança. O sucesso das eleições constituirá um passo importante no esforço da República Democrática do Congo para manter a paz e a estabilidade a longo prazo. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.